Após uma quarta-feira de cinzas, de ressaca em que o Ibovespa operou no vermelho, durante o pregão dessa quinta, o índice subiu em um dia que foi bem positivo para os bancos e para as petroleiras. Mas, no lado negativo, a B3 afundou no índice depois de ter reportado alguns dados que foram considerados negativos pelo mercado na véspera. E, além disso, o Nubank agora é a única empresa brasileira dentro do portfólio da Berkshire Hathaway, a holding do grande investidor Warren Buffett. Tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Olá, olá, uma boa noite para todos vocês, boa noite para todo mundo que está entrando na live das 19 horas aqui do Suno Notícias nesses primeiros minutinhos. Deixo aqui um abraço aí para todo mundo que está marcando presença no chat logo que a gente acabou de começar aqui. Obrigadão aí para todo mundo que está acompanhando a live dessa quinta, dessa semana pós-carnaval, semana que é um pouco mais curta, a gente até teve um pregão mais curto na véspera e a gente ainda segue um pouquinho distante dos 130 mil pontos e um pouquinho distantes daquele cenário em que a gente estava renovando as máximas históricas lá no finalzinho do ano passado e um pouco também no começo desse ano. E hoje, justamente nesse contexto, eu trago um convidado aí um pouco para a gente comentar esse cenário, trazer algumas visões sobre as perspectivas de renda variável para esse ano de 2024. Hoje eu trago aqui o William Wang, lá da ZQuest. Tudo bem, William?
Boa tarde, Eduardo. Tudo bom?
Perfeito, obrigadão aí pela sua participação, obrigadão por ceder uns minutinhos aí para falar com a gente. E para começar o nosso papo logo, né, de bate-pronto aqui, né, queria lhe perguntar justamente como é que está a visão para vocês de renda variável para esse ano, né, de Bovespa. Afinal de contas, no finalzinho do ano passado, quando a gente começou o bull market, tinha muita gente já fazendo projeções de Bovespa 140, 150 mil pontos, muita gente muito otimista. A gente viu isso dar uma arrefecida aí nas últimas semanas, a gente ainda vê o índice um pouquinho distante dos 180 mil pontos. Queria saber de vocês aí como é que vocês estão olhando esse cenário para 2024, se vocês estão otimistas, se vocês acham que tem essa possibilidade de a gente voltar a renovar as máximas históricas ainda nesse ano.
Legal. Boa noite, Eduardo. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui. Inicialmente, eu gostaria de falar um pouco sobre mim, né, sobre a Quest. Eu sou head aqui da área de renda variável da ZQuest. A gente tem mais de 20 bilhões sob gestão. Aqui na minha área de ações, a gente tem 2,5 bilhões de ativos sob gestão. E a nossa performance, ela tem sido um destaque, né, esse ano e nos últimos 12 meses. Todos os fundos têm superado o benchmark e o long bias está com quase 30% de performance no ano, o long short está acima disso daí, com quase 15%, então a gente está muito bem, tem conseguido performar apesar dessa volatilidade. Bom, com relação à sua pergunta, ela é muito interessante, né? Porque quando a gente olha no passado, foi um cenário muito desafiador, porque o trabalho que o Fed tinha para fazer era um trabalho extremamente difícil, que era trazer a inflação de 9% para 2,5%, e isso sem gerar uma recessão, né? Tinha muita gente que chamava esse cenário de desinflação imaculada, ou uma coisa quase que impossível, né? Seria muito santificada, porque basicamente você consegue controlar a inflação sem gerar grandes dores para a economia. E, surpreendentemente, o Fed conseguiu fazer isso, né? Então, a inflação ela veio de 9 para 3, né? Quando a gente olha o Core PCE, na verdade, ele está até abaixo desse nível, mais para a faixa dos 2%, então ele já estaria perto da meta do que o Fed deseja, né? E isso sem gerar grandes dores para a economia. Então, a economia do americano, o PIB chegou a crescer mais de 3%. E a previsão para esse ano é continuar crescendo, mais de 1,5% esse ano. Então, ele conseguiu fazer um ajuste, né? Basicamente, seria o equivalente a você fazer um regime sem ter que fechar muito a boca, sem ter que fazer grandes sacrifícios, muito exercício. Então, foi isso que ele conseguiu fazer, né? E aí, quando a gente olha para o cenário atual, né, a gente está rodando com um juro real americano, né, isso falando de Estados Unidos ainda, né, um juro real americano de 2%. E nos últimos anos, o Fed, né, ele conseguiu rodar com um juro real negativo em 1%, né, sem gerar grandes problemas de inflação. Então, a gente acha que o espaço que ele tem para cortar juros, ele é muito, muito relevante, né? Ele está com a inflação controlada, com juro real alto, então ele teria espaço para começar o corte de juros. O mercado estava, nesse início de ano, ele estava muito animado que esses cortes poderiam começar em março, só que isso acabou sendo postergado porque o Fed ainda não se sente confortável, dados os dados recentes, né, os dados econômicos recentes que saíram agora, eles foram muito fortes, mostram uma economia ainda muito pungente. Então, ele prefere esperar mais um pouco para alguns dados mostrando uma inflação mais consistentemente na meta, né, e dados econômicos que mostram que isso é possível para começar esse cenário de corte de juros. Houve esse desapontamento, isso daí acabou impactando diretamente os ativos brasileiros, porque o investidor estrangeiro, ele olha o ativo brasileiro muito como uma extensão, né? Como meio que uma derivada do mercado americano. Então, se o juro americano está mais, um cenário de juro americano está um cenário mais rock, um cenário mais duro, é um cenário em que geralmente há uma saída de fluxo para ativos brasileiros, que é o que acabou acontecendo. Para frente não é o nosso cenário. A gente acha, como eu falei, a gente acha que o Fed ele tem espaço para corte de juros, então, como a gente falou, de 2 para menos 1 de juro real, tem muito espaço, e isso seria, em algum momento, seria muito positivo para ativos brasileiros como um todo. Falando de Brasil, né, cenário macro brasileiro, a gente continua otimista com o PIB brasileiro, dado as reformas de produtividade recentes, reforma tributária. A gente continua muito otimista com o agro. O agro esse ano pode até ter alguma queda de produção de grãos, mas continua numa tendência muito positiva no longo prazo, com grandes produtividades, aumento de área, etc., né? Produção de petróleo também continua aumentando e a gente continua com uma visão muito otimista com o aumento da produção do pré-sal ao longo do tempo. Então, é um cenário muito positivo estruturalmente para o Brasil. O risco, obviamente, é a questão fiscal, né? O nosso cenário fiscal, a gente acha que deve haver uma revisão de déficit primário para o fiscal brasileiro, né, na faixa de 0,5%. E isso por quê? Porque o ajuste fiscal que o governo PT faz, ele é um ajuste muito baseado em receita. E quando a gente olha no mundo, ao redor do mundo, um ajuste fiscal baseado em receita, ele é muito mais difícil de ser realizado do que um ajuste fiscal que é realizado em despesa. Seria meio que você ser um vendedor e você querer fazer o orçamento da sua casa, o seu orçamento familiar, considerando comissões e vendas que você vai fazer ao longo do tempo, né? Você não tem previsibilidade sobre isso. Então, toda vez que o governo ele aumenta o imposto, as empresas, das pessoas físicas, elas acabam encontrando alternativas. Então, vou te dar um exemplo. Agora, a gente teve a questão do crédito presumido de ICMS. Então, o governo previu que vai aumentar o imposto relacionado aos impostos federais, imposto de renda, relacionado ao crédito de ICMS, mas aí as empresas acabam achando alternativas. Uma das alternativas é aumentar juros sobre capital próprio, ou então se aproveitar de outros benefícios fiscais, e no limite, o que o governo previa de arrecadação acaba não acontecendo, né? A mesma coisa para pessoas físicas. Então, as pessoas físicas, elas acabou de ser criada uma taxação para as offshores, né, para estruturas em paraísos fiscais das pessoas físicas. Muitas delas estão se desfazendo dessas estruturas de investimento lá fora e investindo em ativos isentos de imposto de renda. Novamente, isso daí cria um espaço para desapontamento na arrecadação. Fora o desafio da gente já ter uma carga tributária extremamente elevada, né? A gente tem uma das maiores cargas tributárias do mundo quando comparado ao serviço que o Estado gera, então isso daí cria dificuldades para você conseguir aumentar a receita nesse ambiente. Dito isso, a gente continua otimista com o cenário macro, com o Brasil, mas a gente está focando muito mais nos nossos cases de stock picking, né? E isso tem explicado a nossa performance positiva, apesar de uma queda da Bolsa brasileira.
Perfeito. E eu acho que já deu uma adiantada aqui na minha pergunta, que era um pouco sobre o cenário de juros e tudo mais, mas sobre sobre setores, né? Você falou que tem essa tese, vocês estão performando bem com base em stock picking. Como é que vocês estão olhando os setores de bolsa, ou eventualmente, se você quiser, de uma maneira resumida, falar de single names também, né, de alguma posição específica que vocês têm? Como é que está essa relação de vocês? O que que vocês estão otimistas nesse ano de 2024? O que que vocês estão olhando para dentro da bolsa? Quais setores que vocês estão tendo, né, tendo uma fatia maior dos portfólios?
Bom, a nossa principal posição aqui, aqui na nossa carteira é a Petrobras. A gente continua achando ela muito barata. Ela negocia 5 vezes lucro, enquanto as majors negociam a 10 vezes lucro, as europeias negociam a 8, então ela é muito, muito descontada. Isso numa empresa que gera mais caixa e paga mais dividendo, além de ter um perfil de crescimento também muito maior. A questão do dividendo, a gente acredita que ela deve pagar os dividendos extraordinários, o que deveria levar ela a ter um dividend yield de mais de 20%, 25% relacionado ao resultado de 2023. Recentemente, na semana passada, né, teve um evento para investidor da Petrobras lá em Nova York, e ela esclareceu muitos pontos relacionados a isso. Isso deu uma convicção maior para a gente achar que ela deve pagar esses dividendos. A Petrobras, ela tem uma política, basicamente ela divulgou a política, ela falou sobre a política de dividendos e estrutura de capital. Então, basicamente, ela tem que ter uma dívida máxima de 63 bilhões de dólares, né? E ela tem que manter o investment grade. E uma coisa que deixou os analistas muito mais tranquilos com relação a esse pagamento é que a decisão de pagamento de dividendos, ela é anterior a qualquer criação de reserva de capital. Então, o governo, como ele precisa desse dinheiro, né, o fiscal está apertado, como ele já falou, ele vai acabar por definir, né, por ajudar a decidir que a empresa pague esses dividendos. Com relação ao medo do mercado dela fazer muitos investimentos e ativos que não geram retornos e muitos investimentos populistas, a gente acha que esses investimentos vão ser muito, muito pouco relevantes, né? Então, ela divulgou 11 bi e meio de investimentos, 11 bi e meio de dólares de investimentos nos próximos 5 anos em ativos renováveis, em investimentos para despoluição, mas na verdade apenas menos da metade disso, né? 5 bi e meio serão relacionados à energia solar, à energia eólica, que são investimentos de baixo retorno hoje em dia. Isso é muito irrelevante, porque 5 bi e meio de dólares para uma empresa que vai gerar mais de 250 bilhões de dólares de EBITDA nos próximos anos não vai fazer cócega. É por isso que a gente continua muito, muito otimista. Outro case que a gente continua muito otimista é GPS. GPS é uma empresa que se encaixa bem no nosso na nossa definição de investimento para small cap, porque ela está inserida no mercado com muita baixa penetração, muito potencial de crescimento e um mercado fragmentado. Então, a GPS está num universo potencial de mais de 900 bilhões de reais de total addressable market, né, que são todo o gasto das empresas em mão de obra que poderia ser terceirizado, né? A penetração é de apenas 20%. E desse universo penetrado, a GPS tem menos de 10% de market share. Então, tem muito potencial para ela fazer aquisições e consolidar o mercado e gerar muito crescimento e valor para o acionista. Um dos grandes diferenciais dessa empresa é o management, porque é muito difícil você lidar com pessoas. Então, imagina uma empresa que tem mais de 100 mil funcionários, né? Então, ela tem que saber fazer muito bem o gerenciamento dessas pessoas, fazer o gerenciamento de empresas, de pessoas que faltam, tiram férias, têm problemas trabalhistas, então isso daí acaba gerando muito valor para as empresas que compram o serviço dela. E ela tem conseguido fazer muitas aquisições e a gente acredita que essa estratégia continua, tá? Outra empresa que a gente gosta muito e subiu hoje é a Sabesp, né? A gente achou a regulação que saiu muito positiva, né? Porque ela vai permitir ganhos de produtividade, que esses ganhos de produtividade, corte de OPEX, corte de custo operacional, sejam repassados ao acionista. Então, o acionista, ele fica com uma parte, outra parte ele repassa para a sociedade, mas a parte que fica para o acionista, ela vai ser interessante. E uma das possibilidades que a gente acha que pode animar muito o mercado é se eles conseguirem fazer um desenho em que um acionista de referência consiga ter uma participação relevante, né? A notícia, se é uma notícia no valor, que eles estão tentando fazer um desenho em que um acionista de referência possa ter 15% de participação na empresa, né? E tem um acionista de referência, isso daí seria muito mais positivo para poder você avançar na agenda de parte de corte de custos, bem como na agenda regulatória, né? Porque quando você tem um acionista de referência, ele falar diretamente com o regulador para eventualmente ajustar algumas distorções, fica muito mais uma conversa muito mais fácil, muito mais direta, muito mais transparente.
Perfeito.
Perfeito.
Obrigadão aí pela participação aí, viu, William? Obrigadão por ceder o seu tempo aí e trocar uma ideia com a gente, viu?
Obrigado, muito obrigado, Eduardo. Um abraço.
Fechou. Obrigadão. Um abraço aí. Esses foram os comentários, então, do William sobre cenário de bolsa nesse ano de 2024 e um pouco também, é claro, sobre as posições deles, né? Os papéis que eles estão otimistas. Vocês acabou de ver ele falando aí sobre Petro, sobre GPS, sobre Sabesp. Então, esses são as teses aí da casa. Inclusive, se você quiser, joga as Equest aí no seu buscador aí, no onde você tem para dar uma olhada nos fundos deles também, se você estiver mais curioso sobre a Lâmina e sobre o que eles estão posicionados. Mas agora que a gente fechou a entrevista aqui, bora falar sobre o fechamento de mercado dessa quinta-feira, dia 15 de fevereiro, porque hoje o Ibov, como eu falei para vocês aqui na introdução, subiu um pouco, né? Teve uma leve alta durante essa quinta-feira. A gente viu um Ibov que avançou 0,6%, portanto, fechou aos 127.804 pontos. Hoje que o dia foi bem positivo para a renda variável, a gente viu um recuo nas DIs e o dólar também fechou com uma leve queda. E apesar disso, como dá para ver aqui, né, eu vou até colocar aqui no lado das movers, foi um dia relativamente misto para as companhias que têm maior peso na carteira do índice, mas as variações que foram maiores, né, as que variaram positivamente, tiveram variações mais intensas, como foi o caso aqui de Petrobras, que a gente viu as preferenciais avançarem 2,3%. Além disso, foi um dia relativamente positivo para os bancos, né? Itaú avançou um pouco, Bradesco também subiu, e a gente viu um dia bem positivo para as petroleiras em especial. Vale andou na direção contrária, recuou aqui 0,4%, mas quando a gente olha para as outras companhias de commodities, a gente viu Prio, né, que é a antiga PetroRio, sendo a maior alta do dia, subindo praticamente 4,8%. Além disso, Petro Recôncavo também subiu bastante. Eu já destaquei aqui Petrobras que avançou. E a gente viu outras companhias de commodities aqui, como foi o caso da Usiminas, avançarem. CSN, Braskem também avançaram. A gente viu um pregão que algumas companhias de commodities carregaram o índice para cima. Eu também destaco aqui as altas do varejo. A gente viu as Casas Bahia avançarem 3,8% e figurarem dentre as maiores altas do índice. Como eu falei para vocês, dólar teve uma leve queda e a gente também viu esse recuo nas DIs, né, nos juros futuros. Logo, a gente viu um reflexo positivo aí nessas companhias que são mais sensíveis à taxa básica de juros, a Selic. E quando a gente olha para os mercados internacionais, também todos eles contribuíram positivamente. A gente viu o Dow Jones avançar 0,9%, a S&P 0,6% e a Nasdaq avançou 0,3% durante o pregão dessa quinta-feira, em que a gente está, inclusive, em meio à temporada de balanços. E a gente também viu petróleo Brent avançar 1,6%, que contribuiu em partes para as petroleiras terem subido no pregão de hoje. O minério de ferro volta a destacar, e já ainda não tem dados sobre a commodity nesses últimos dias. Isso porque estamos em meio ao feriado de Ano Novo chinês, então a gente não tem negociação lá na bolsa de commodities de Dalian, a gente não tem a cotação atualizada da commodity. E olhando para o câmbio, como eu falei, a gente teve uma leve queda no dólar ali, que recuou 0,07%, fechou a R$ 4,96. Esse foi o saldo aí, o fechamento dessa quinta-feira, dia 15 de fevereiro. E agora, olhando para o lado negativo, para aquelas companhias que ficaram na ponta negativa, eu destaco aqui os papéis da B3, que fecharam em queda de 1,4%, mas durante o intradia chegaram a cair cerca de 2,5%. Isso porque a gente viu a companhia divulgar na véspera alguns dados operacionais que o mercado não gostou tanto assim. Eles mostraram que o volume médio negociado no dia, no acumulado de janeiro, caiu 12% se a gente comparar com igual etapa no ano anterior. Ficou numa casa de 22,4 bilhões de reais. Do valor total, 21,4 bilhões se referem ao mercado à vista, o que representa ali uma baixa de 13% se a gente comparar com o janeiro do ano passado. E também no acumulado de janeiro, o número de contas ativas na Bolsa de Valores, né, na B3, chegou a um patamar de 5,86 milhões, 4,1% a menos do que a gente viu em janeiro do ano passado. Mas o número de investidores pessoa física, por sua vez, vem apresentando um crescimento nos últimos meses, né? Ele também teve uma pequena queda, uma queda de 3,7%, fechou ali em 5,03 milhões de investidores pessoa física. Com isso, como eu falei para vocês, o mercado deu uma leve penalizada na companhia, ela fechou uma queda um pouco acima de 1%, mas ao longo do pregão ela chegou a cair cerca de 2,5%. E eu destaco aqui que, apesar desses dados eles terem sido considerados relativamente fracos, alguns analistas ainda estão otimistas. Como exemplo, o Safra aí emitiu um relatório falando, reiterando ali nessa recomendação de compra, o Safra, que tem um preço-alvo de R$ 19 por ação ordinária da B3. Atualmente os papéis estão sendo negociados pouco abaixo de R$ 13 por ação. E eles destacaram que, apesar desse recurso, se a gente comparar com igual a etapa do ano anterior, tem uma melhora se a gente comparar com o mês anterior, no caso, o mês de dezembro. Com isso, eles falaram que mantém a classificação de compra para os papéis, acreditando que o valuation da empresa é atraente e considerando que é um jogo de valor ali e que a companhia tem um poder de recuperar os seus lucros nos próximos 2 anos. Tem um negócio ali que eles consideram que é um ótimo gerador de caixa e que distribui porcentagens muito altas do seu lucro líquido como forma de remuneração para os seus acionistas. E outro dado aqui que eu chamo a atenção, né, é que o número de investidores pessoa física, né, que, como eu falei aqui, ele cresceu 15% ante o ano anterior, no ano passado, né, apesar de ter tido esse recuo especificamente nesse mês de janeiro. Eu destaco aqui também que a gente teve um aumento aqui no volume de investidores em renda física, em renda fixa, perdão, que também foi relevante, que também chamou um pouco a atenção. Inclusive os produtos de dívida corporativa, né, que incluem CRIs, CRAs, debêntures e outros títulos análogos, tiveram um aumento de 35% nesse nicho de investidores pessoa física. Logo, apesar desse recuo na B3 em janeiro, ainda tem quem se mantenha otimista aí na sua tese com a companhia. E aproveitando aqui para dar uma lida no chat, deixo uma boa noite para todo mundo que entrou aí durante a entrevista. Eu acabei lendo pouco o chat aqui. Um boa noite especial para todo mundo que está entrando. Boa noite aí para todo mundo que está chegando aí na live das 19. Já faço aquele apelo para você deixar o like aqui embaixo e se inscrever no canal se você for novo por aqui. E, inclusive, tem mensagem aqui deixando um spoiler do que está vindo por aí ainda no noticiário dessa quinta-feira, porque tem notícia sobre dividendos aí que vai rolar hoje. Fica aí na live que logo menos a gente traz isso. Mas, antes de falar sobre esse tema, eu tenho que destacar aqui que tem um link especial aqui na descrição sobre o desafio de renda extra, que é um produto que, se você adquirir, você consegue 4 horas de aula aqui dos profissionais da Suno para te ensinar a gerar renda extra em 30 dias. Além disso, você ganha um desconto gigantesco aí nos outros produtos da casa, porque você ganha um pacotão aí de produtos da Suno se você comprar. O link está aqui embaixo. Você ganha nosso curso de dividendos, nosso curso de FIIs e também você ganha um mês gratuito de Suno Premium. Se você fosse assinar todos esses produtos de maneira individual, você gastaria cerca de R$ 1.300. Mas, se você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, opa, já errei o lado aqui, né? Nesse canto aqui da tela, ou que está no link aqui na descrição, você consegue todos esses produtos, não por R$ 1.300, mas por R$ 49. Ou até mesmo, se você quiser parcelar, 9 vezes de R$ 5,44. Como eu falei, link na descrição e QR Code aqui. Hoje eu estou errando bastante o lado, né? Estou confuso porque o noticiário está tribulado aí. Então é isso, link aqui na descrição para vocês que estiverem interessados. Agora, continuando no noticiário dessa quinta-feira, eu destaco aqui uma notícia que estava na introdução da live de hoje, que é a notícia sobre o fato de que o Nubank agora é a única empresa brasileira que está na holding do Warren Buffett, né, na Berkshire Hathaway. Isso porque, recentemente, o bom velhinho aí, o oráculo de Omaha, né, um dos maiores investidores da história, zerou ali a sua posição na Stone. Eles tinham posição na Stone desde outubro de 2018, né, que é quando a fintech fez o seu IPO. Atualmente, o Nubank figura, então, como a única empresa depois de eles terem vendido aí os papéis. O processo da Berkshire em se desfazer das ações da Stone estava em andamento desde o ano de 2023, quando a Berkshire vendeu aí no quarto trimestre do ano passado cerca de 10,7 milhões de ações da Stone. Os dados ali constam do formulário F3 aí da empresa, que relataram ali essa venda dos papéis. De acordo com esse documento, né, a venda equivale a um total de 114 milhões de dólares, uma posição que é relativamente bem pequena aí para o patrimônio inteiro da Berkshire. E com isso, como eu falei para vocês, o Nubank se destaca ali como a única empresa brasileira tendo um investimento significativo da Berkshire. Atualmente, eles têm uma posição de 1,1 bilhão de dólares em ações do Nubank. E vale destacar aqui que enquanto a Stone teve grande volatilidade, está sendo negociada abaixo do preço do IPO, né, abaixo do preço que ela estreou em bolsa, o Nubank tem dado boas notícias aí para os seus investidores, inclusive tem mostrado resultados melhores do que o esperado e subiu cerca de 100% se a gente pegar uma janela de 12 meses, ou seja, tem mostrado uma rentabilidade relativamente interessante aí para vários investidores. E já que a gente está falando sobre investidor na terra do tio Sam, antes de dar aquela notícia que talvez muitos de vocês queiram ouvir aqui, que é sobre os dividendos, eu destaco aqui que nós temos mais movimentações. A gente já viu isso nas últimas semanas, mas agora a gente tem mais movimentações nas empresas mais valiosas do mundo. Isso porque a Nvidia agora é a quarta empresa com maior valuation do mundo. Eles superaram recentemente a Amazon e também a Alphabet, que é aquela holding que controla o Google, e se consolidaram então como a quarta empresa mais valiosa do mundo. As três companhias que seguem à sua frente são a Microsoft, a Apple e a Saudi Aramco. E a última vez que a Nvidia tinha feito esse movimento, né, de ultrapassar o valuation da Amazon, faz mais de 20 anos, foi lá em 2002, quando as empresas valiam bem menos do que valem hoje, cerca ali de 6 bilhões de dólares ou 30 bilhões de reais. Obviamente, muito menos do que elas estão valendo hoje. E a trajetória ascendente dos papéis da companhia em 2024 é bem notável, né? Eles subiram quase 50% desde quando começou, acrescentando ali 602 bilhões de dólares em valor de mercado para a companhia e um desempenho que está sendo bastante impulsionado pela forte demanda nos produtos da empresa. Eles que têm, inclusive, de certa forma, controlado o mercado de chips de inteligência artificial. A gente sabe que desde que esse tema virou foco, desde que o ChatGPT passou a bombar, desde que esse assunto todo de IA, né, de inteligência artificial, ele veio para as trendings e chamou bastante atenção no mercado. A Nvidia foi uma das empresas que teve um melhor posicionamento. Eles agora têm um foco muito grande em inteligência artificial e tem subido bastante lá nos Estados Unidos, nas bolsas de Nova York, por conta desse posicionamento. E agora sim, falando aqui da notícia dos dividendos, que, como eu comentei, muitos de vocês devem querer, inclusive tinha spoiler aqui, tinha gente já falando, porque hoje, dia 15 de fevereiro, dia 15 do mês, vocês sabem que é aquele dia de data cum da Suno Asset. Hoje é o dia em que todos os fundos aqui da casa anunciaram seus dividendos. Isso inclui os NAG, os NID, os NEO, o SNFF, o SNCI e também o SNME. Ou seja, se você tem algum desses fundos na carteira, dá uma olhada lá no relatório gerencial, dá uma olhada nos últimos detalhes que você vai ter ali contato com os dividendos que vão ser pagos no dia 23 de fevereiro. Tradicionalmente, né, rola o anúncio no dia 15 e o pagamento é sempre feito no dia 25. Mas, quando algum desses dias cai, num feriado, num final de semana, num sábado e num domingo, a data é antecipada. Como o dia 25 desse mês vai cair num domingo, o pagamento aí dos dividendos dos fundos da Suno rola aí no dia 23 de fevereiro. E eu destaco aqui, né, como um grande exemplo, o SNAG, que é o fundo que tem a maior base de investidores, né, que é o Fiagro aqui da Suno. Ele registrou, inclusive, 81,4 mil investidores no fim de janeiro desse ano. Se você tem Snag na carteira, inclusive, joga aí no chat, igual o pessoal que está comentando aqui. Se você tem Snag 1, se você tem o Fiagro da Suno, conta para a gente aí. O Snag vai pagar 10 centavos por cota em dividendos na sua próxima distribuição, sendo um pagamento aí com yield de 1,04%. Com isso aí, o dividend yield anualizado fica em 13,27%. Como eu falei para vocês, não é só o Snag que paga os dividendos nesse dia 23, né? Isso inclui o SNID, né, que é o fundo de infraestrutura, o Fund of Funds, né, que é o SNFF11, o SNCI, que é o fundo imobiliário de papel aqui da Suno, todos os outros fundos da casa. Então corre lá no site da Suno Asset para você dar uma olhada sobre os próximos dividendos aí também. E agora, indo para aquele momento que a gente fala sobre os indicadores, eu tenho um indicador que tá, digamos assim, de certa forma atrasado, mas não é minha culpa, porque hoje eu tenho que falar sobre o Boletim Focus, que veio numa quinta-feira, em plena quinta-feira, numa semana de carnaval. A gente geralmente tem esse indicador aqui divulgado por volta das 8h30 da manhã das segundas-feiras. A gente já estava tendo algumas paralisações do Banco Central, algumas questões que estavam fazendo ele sair às terças, e por conta do Carnaval e da Quarta-feira de Cinzas, só hoje, nessa quinta de manhã, o Banco Central divulgou aí as projeções do consenso do mercado financeiro para os principais indicadores econômicos. E hoje a gente viu algumas alterações no IPCA, pontualmente, no indicador de inflação. O consenso do mercado financeiro elevou as suas projeções para esse e para o próximo ano. Olhando para 2024, o mercado projeta, então, 3,82% de IPCA e de inflação para esse ano, uma leve alta em relação à projeção da semana anterior, que era de 3,81%. As demais projeções seguem iguais para esse ano: 1,6% de PIB, R$ 4,92 o dólar e 9% de taxa básica de juros de taxa Selic. Mas quando a gente olha para o ano que vem, 2025, como eu falei, a gente também teve uma elevação aí nas projeções do IPCA e do indicador oficial de inflação. O mercado elevou aí a projeção de 3,5% para 3,51%. Da mesma forma, uma alta pequenininha aí, uma leve alta nesse indicador. E olhando para os outros indicadores, como eu falei, estabilidade em todos os demais. A projeção para 2025 do consenso do mercado financeiro é de um PIB de 2%, um dólar a R$ 5 e uma Selic de 8,5%. Essas são as projeções, como eu falei, do consenso do mercado financeiro. E dando uma antecipada na agenda de amanhã, de sexta-feira, dia 16 de fevereiro, sexta, que é aquele dia que é relativamente mais enxuto, eu já destaco aqui que a gente tem IGP-10 saindo às 8 horas da manhã. Além disso, temos fluxo cambial estrangeiro sendo divulgado meia horinha depois, às 8h30, e às 10h30 a gente tem a divulgação da inflação ao produtor lá nos Estados Unidos. Esse indicador que se torna um pouco mais relevante na medida em que a gente já viu o CPI, né, o indicador oficial de inflação ao consumidor, sair ali no comecinho da semana, enquanto inclusive a gente estava tendo bolsa fechada aqui no Brasil, porque a gente estava em período de carnaval. E é com isso, com esses 31 minutinhos de live aí, que eu vou me despedindo, que eu vou ficando por aqui. Brigadão aí para todo mundo que acompanhou a live das 19 horas de hoje. Brigadão aí para todo mundo que marcou presença. Faço aquele apelo de novo para você deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal se você for novo por aqui. E também, é claro, dá uma conferida no link que está aqui na descrição para o desafio da renda extra e para você ter vários produtos da Suno que você gastaria ali R$ 1.300, você poder ter todos eles por só R$ 49. É isso. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam a live de hoje. Um abraço, bons negócios e tchau, tchau.